Bom dia a todos. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Quero agradecer, antes de mais, à Comissão de Acompanhamento do Mercado de Arrendamento Urbano, que está, e ao Sr. Luís Lima, que está aqui na dupla qualidade, também representando a Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária em Portugal. Quero agradecer também à Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, ao Dr. José Veiga Sarmento, Dr. Frederico Arruda Moreira, Dr. Manuel Porta da Costa e Dra. Marta Passanha, Secretária-Geral, e agradecer-lhes mais uma vez por terem vindo e explicar aqui o modelo de funcionamento da reunião. Terão 10 minutos para apresentarem as vossas ideias e os vossos argumentos relativamente a esta proposta, aos projetos de lei de proposta de lei de bases da habitação. Depois passaremos para as senhoras e senhores deputados, que farão intervenções de 5 minutos e depois passaremos novamente a palavra para vocês para, em 10 minutos, responderem às perguntas e às dúvidas das senhoras e dos senhores deputados. Portanto, daremos início à reunião e eu passava a palavra ao Sr. Luís Lima para, desde já, em representação das duas associações, falar sobre a Lei de Bases da Habitação.
Bom dia a todos. Mais uma vez queria agradecer a este grupo de trabalho me ter convidado mais uma vez para vir aqui, desta vez como dupla e como coordenador-presidente, chamem o que quiser, da Comissão de Acompanhamento do Mercado de Arrendamento Urbano e como presidente da APMIP. Mas, acima de tudo, como presidente da APMIP, e aquilo que eu vou hoje dizer aqui responsabiliza-me mais como presidente da APMIP. Como coordenador-presidente da CAMAU, já fizeram o favor de receber os membros da CAMAU, vários membros da CAMAU, nomeadamente proprietários, inquilinos, e hoje não os trouxe comigo, não faria qualquer sentido. Poderia ter trazido a Confederação de Comércio ou a Aresp, mas também esta questão da habitação é uma questão muito específica dos outros membros da CAMAU. Sobre a CAMAU, nós temos algum... Eu apenas queria alertar uma questão que nós tomámos público e foi aprovado por todos por unanimidade, uma coisa que nos preocupa. Eu tornei público, saiu na imprensa, fiz chegar a alguns grupos parlamentares. Uma das coisas é... Antes de mais nada, eu queria dizer que, pelo menos uma coisa, todos nós estamos nesta sala, já tivemos uma vitória. Pelo menos a questão da habitação, todos nós assumimos que existe um problema e que esse problema tem de se resolver. O meu papel é que espero que assim o entenda, o que eu quero é estar do lado da solução do problema, não criar alguma dificuldade. Mas temos noção que há um problema, é um problema que eu pessoalmente já o tenho dito, alguns dos que estão aqui presentes já sabem aquilo que eu digo, há mais de 2 anos que eu tenho vindo a alertar, alertei à medida que iam diminuindo os ativos no mercado, alertei das consequências daquilo que iria haver e infelizmente não interessa quem teve razão ou não teve, o interesse é que nós no momento estamos num problema no mercado. Há um desequilíbrio muito grande entre a oferta e a procura. E o maior problema, o maior inimigo neste momento do mercado da habitação não é nenhum, não é o alojamento local, não é outros, é o problema da falta de oferta. A falta de oferta é o maior problema que neste momento temos no mercado, que provoca uma das consequências mais terríveis, que eu, como homem do mercado, ao contrário que muita gente me diz, que deixem o mercado funcionar, eu não sou ingênuo, provoca uma das consequências, é o aumento de preços, e isso tem a ver com a dificuldade de ativos no mercado. Uma das questões que nós na CAMAU e conseguimos nos entender por unanimidade, ao longo destes meses, eu tive não sei quantos autarcas ao longo do país que, como sabem aquilo que eu penso, que falo muito desta dificuldade de oferta, dizeram: Luís, nós temos noção que isto é um problema, ninguém mais que nós como autarcas, somos nós, estamos na primeira linha, nos preocupamos com isso, mas temos um problema que é, nós temos dificuldade de criar soluções para haver mais oferta no mercado, por causa da questão do endividamento. Portanto, nós pedimos, foi isso que nós pedimos, que houvesse algum regime de exceção quando esse investimento fosse feito para a habitação. Há dias tive uma reunião com o Governo, nomeadamente com a Sra. Secretária de Estado, que me pediu para falar comigo e me disse que já existem alguns veículos que podem ajudar, nomeadamente os autarcas. Eu ando a estudar os veículos, uma coisa digo, é que se eles existem, os autarcas não sabem, porque quando vêm a falar comigo me dizem, portanto, alguma coisa temos que fazer. Eu já me dispus com o atual governo até fazer alguns encontros ao longo do país e convidar a imprensa para nos acompanhar, para pelo menos fazer chegar essas soluções a quem diz que, se as tiver, poderá ajudar-nos a resolver este problema da falta de ativos no mercado. E agora passaríamos então com o Presidente da APMIP. Eu estive a estudar as propostas, nomeadamente das três propostas. Eu fiz chegar a cada um dos senhores, exatamente por escrito, aquilo que eu penso sobre as propostas e o que eu concordo ou o que eu não concordo. Mais uma vez queria dizer, há uma coisa que já é importante, é nós estamos aqui a discutir a dificuldade da habitação. Eu acho que, se neste momento se fizessem uma sondagem no país todo, a coisa que as pessoas mais preocupa é a falta de habitação. Todos nós percebemos que a falta de habitação cria problemas terríveis. Eu prevejo, ainda ontem a falar com a imprensa, a APMI fez um estudo em que nós precisamos urgentemente, em cerca de 2 anos, para haver um equilíbrio entre a oferta e a procura, de 50 a 70 mil casas. Sei que estão planeadas no próximo ano e meio, e isso é um valor que está concertado comigo e que presente a construção. Estão previstos cerca de 30 mil imóveis, mas eu alerto desde já que desses 30 mil imóveis que estão previstos nos próximos ano e meio, não são os imóveis que estamos a falar aqui. Mais de metade, para não dizer muito mais, são imóveis dirigidos a uma classe, nomeadamente que eu dou a preço, porque eu tenho um interesse corporativo, eu vivo das transações, portanto, não escondo isso a ninguém. O meu problema é que, para manter o negócio ou manter o mercado imobiliário como está neste momento, eu preciso que os portugueses estejam satisfeitos e que me deixem continuar a trabalhar. Portanto, tenho noção que aquilo que está planeado, nós temos um problema terrível, porque mais de metade, se não fomos a falar de 70%, é dirigida à classe média alta. Portanto, o que quer dizer com isto? Que se nós não fizermos nada, cada dia que passa, cada vez vamos ter mais dificuldades e cada vez o problema vai se agravar. Mas pronto, nós estando aqui a falar, só isso já vejo como positivo. Nas propostas que eu li e que estudei, algumas que eu não posso deixar de dizer isso, algumas delas, e está explícito quais são, vêem o proprietário quase como uma função social. Já no outro dia eu disse no grupo parlamentar do Partido Comunista que eu não vejo, os proprietários não podem ter nenhuma função social. Essa parte é exclusiva do Estado. Pelo menos eu entendo na proposta que encaminha para aí. Eu acho que ainda estou dentro dos 10 minutos. 6. Então, pronto, eu também não peço 20. Como eu disse, as propostas, tudo aquilo que eu penso está por escrito e entreguei a cada membro. Acima de tudo, o que eu quero é fazer aquilo que eu tento fazer na Comissão de Monetização do Mercado de Arrendamento, é que se gere consensos. Eu espero que esta lei, e eu sei que há algumas diferenças, algumas não são, de certeza que não vão chegar a acordo, mas penso que apenas quero alertar para isto. Eu falei há um bocado daquilo que estava planeado construir. Eu posso dizer que nas residências para estudantes é o mesmo problema. É inadmissível que um filho meu ou um filho nosso que venha estudar para Lisboa ou para o Porto não consiga arranjar um carro, um quarto, por menos 500 ou 600 euros. É impossível. Ninguém se porta a pagar isto. E dizem, muita gente me diz, nomeadamente ligado a fundos, estão previstos milhares e milhares de ativos de colocação de quartos para os próximos 2-3 anos. Eu também alerto que esses ativos estão planeados é para um tipo de cliente que não é esse que eu estou a falar. Eu sei que vão ter sucesso porque há mercado para isso, mas nós precisamos que coloquem quartos, nomeadamente para residências, para estudantes, entre 200 a 300 euros, o máximo. E aquilo que está planeado fazer nos próximos 2 ou 3 anos, não estamos a falar disso. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Independente do sucesso, provam, indiscutível, os números assim são mostrados, provem que vão ter sucesso. Mas isso vai fazer, mais uma vez, que vai acentuar que vão dificultar a vida do mercado. Eu quero alertar que é devido ao turismo imobiliário e que a economia nacional está como está. Vocês sabem isso muito melhor que eu. Já há alguns sinais difíceis no turismo que já estão-se a repercutir em nós. Se eu este ano, pela primeira vez em 5 anos, não dei as previsões para 2019, e como sabem, nos últimos 5 anos acertei em todas, dou normalmente sempre no princípio do ano, e o que foi um sinal que quis dar. Não é que eu preveja nenhuma catástrofe, mas há algumas, nesta equação do cálculo que nós fazemos das previsões, algumas coisas fazem que eu, pretendendo e como quero ser sério, não posso apresentar dados, e é a primeira vez que isso aconteceu, em 5 anos. Porque há uma questão que eu não controlo, é a falta de stock no mercado. Por muito que eu tenha clientes para vender, eu não tenho ativos para vender, portanto, eu tenho noção que este ano pode ser um ano menos bom para toda a gente, nomeadamente de receita fiscal, se diminuírem as transações. E já há alguns sinais para aí apontam, porque nós, na verdade, não temos ativos. Portanto, eu deixava-me depois, e deixo-me à consideração dos seus deputados, alguma coisa que pretendem depois me questionar. E muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado. Bom, passo agora a palavra ao Dr. José Veiga Sarmento, Presidente da Associação de Fundo de Pobreza de Fundos de Investimento de Pensões e Património. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado à Comissão por este convite, perdão, para a participação da APFIP na discussão deste tema, que é um tema que é importante para os setores de atividade que nós representamos, mas que tem, obviamente, igualmente, a maior relevância para o país. Creio que será útil para a discussão e eu deixaria para o fim, portanto, a análise ou o nosso comentário em relação ao que está em causa, passar por alguma visão quantitativa deste tema, que nos ajudará com certeza a situar sobre o que é que nós estamos a falar. A APFIP representa, e portanto, em relação à informação que eu aqui trago, o meu primeiro slide tem a ver com de facto, com esta euforia do mercado, que é conhecida e que é pública e notória, e diz respeito ao investimento em imobiliário comercial em Portugal. Nunca na nossa história aconteceu nada do que aquilo que está aqui expresso neste gráfico. Nos últimos anos, e nomeadamente no último ano, em 18, em que se atingiu um volume de transações, estamos a falar de imobiliário comercial, de 3,3 mil milhões de euros. Portanto, são valores extraordinários, são valores com grande impacto na nossa economia, mas se olharem bem para as cores do que aquilo está, isto significa que não há participação de capital português nisto que estamos a falar. Portanto, a euforia do mercado é sustentada por investimento estrangeiro. No que diz respeito à habitação, nós temos hoje um volume de casas transacionadas que, sim senhor, já ultrapassou os valores de antes da crise. Eu não tenho números que nos digam o que é que disto são compras por estrangeiros ou são compras por portugueses, mas tenho informação de mediadores que apontam em que os estrangeiros são pelo menos 2/3, portanto, e portanto ficando 20 a 30% para compras por parte de nacionais. No que diz respeito ao crédito à habitação, acho que é importante olhar também para estes números. Nós, neste momento, recuperámos já o volume de crédito à habitação concedido pelos bancos para a habitação, depois de ele praticamente ter desaparecido durante a crise. O estoque de crédito à habitação, esse sim, ainda não está reposto aos níveis anteriores à crise. Uma pequena nota sobre o investimento dos fundos de investimento para o arrendamento residencial, em que, portanto, aqui estão os valores em milhões de euros, podem parecer muito, mas isto é marginal no que diz respeito ao total de investido pelos fundos. Há, de facto, aqui um pico durante algum período que tem a ver com a criação de alguns instrumentos que resultaram também da crise, e o que tem acontecido nos últimos anos é o desinvestimento por parte dos fundos de investimento no que diz respeito à habitação. Ora bem, a APFIP representa gestores de ativos estabelecidos em Portugal, gestores de investimento coletivo através de fundos de investimento mobiliário, imobiliário e de fundos de pensões. Nós estamos entre o pequeno investidor e os grandes investimentos, e sem a nossa participação, o pequeno investidor nunca teria acesso aos mercados internacionais ou mesmo ao mercado imobiliário nacional. A atividade dos fundos imobiliários pode ser caracterizada fundamentalmente em três partes. Temos os fundos abertos, que estão disponíveis ao muito pequeno investimento e com regras de entrada e saída consentâneas com as necessidades dos pequenos aforradores. Temos um outro grupo, que são os fundos fechados de subscrição pública, que se dirigem a investidores institucionais, como fundos de pensões, que têm somas importantes de investimento e que aceitam bloquear por um prazo fixo determinado as suas aplicações. E temos, por último, os fundos fechados de subscrição particular, que funcionam como instrumentos financeiros de um pequeno grupo. Qualquer destes grupos são bastante diferentes uns dos outros. A APFIP, como está aí mostrado no gráfico, representa cerca de 10,7 mil milhões de investimento em imobiliário, dos quais 3,4 mil milhões estão em fundos abertos, portanto abertos ao pequeno investidor, e 6 mil milhões estão em fundos fechados, portanto abertos a investidores institucionais. É necessário que se diga que os fundos imobiliários nunca se interessaram até à data em Portugal por imóveis de arrendamento habitacional. Os investimentos em habitação arrendada representam neste momento 5,7%. Nós temos ali 12% que é de investimento em habitação, 5% é arrendamento, o resto é promoção imobiliária. E apesar de toda a carga ideológica contra os fundos imobiliários e o seu papel de maus da fita, o mercado para a habitação, para arrendamento familiar, nunca existiu verdadeiramente, apesar de algumas tentativas feitas pelos poderes públicos. Porque até à reforma recente do arrendamento não havia condições económicas, pura e simplesmente, para investimento em habitação para rendimento. Com as rendas fixadas há dezenas de anos atrás, o património imobiliário de arrendamento degradou-se ao ponto da ruína e os centros das cidades despovoaram-se. Não encontrando casas para arrendar, as famílias em Portugal não tiveram outra alternativa que não fosse comprar a sua habitação. Esta não era, com certeza, a solução mais racional e a solução mais economicamente mais eficaz, mas a incapacidade política demonstrada ao longo de décadas criou um sério estrangulamento nacional, e assim fomos andando. Com a liberalização das rendas, encarou-se finalmente um problema maior da nossa sociedade que deveria ter sido solucionado umas boas décadas atrás. Quis ainda a sorte que, após a reforma, se entrasse num período de melhores perspectivas económicas, que tornou o imobiliário numa atividade geradora de retorno, ou seja, de emprego, processo em que, como vimos, participou essencialmente o capital estrangeiro. Acontece que, como em todos os momentos de aquecimento económico, surgem tensões e exageros que, mesmo sendo pontuais, acabam por marcar a agenda pública. Ora, foram estas situações pontuais, muito mediatizadas, que estiveram, creio eu, nas gênese dos diplomas que aqui estão em análise. Em vez de acautelar os exageros, o que se procurou foi o regresso ao regime de congelamento de rendas e contratos, cujos efeitos destruidores sobre o investimento e o urbanismo nós pensávamos que estava suficientemente estabelecido. Estamos hoje perante três diplomas que partilham, cada um à sua maneira, a ambição de dar uma dignidade pública e nacional ao tema da habitação e que pretendem erigir um sistema de regras que imponham o bem comum. Não podemos estar mais de acordo com a necessidade de edifícios jurídicos e regulamentares que preservem o bem comum e promovam o funcionamento harmonioso da sociedade. É mesmo uma das condições básicas do sucesso das sociedades ter instrumentos que previnam o caos e tornem a convivência entre todos aceitável. No entanto, o que encontramos nestes três diplomas está longe de, no nosso entender, corresponder a esse objetivo. Temos aqui uns números relativamente, portanto, ao investimento em habitação por parte dos fundos de investimento e vemos, portanto, esse volume a diminuir, e temos aqui o que foi o que aconteceu de investimento e desinvestimento em 2018 nos fundos de investimento, em que nós estamos perante um desinvestimento dos fundos de investimento e uma total ausência no mercado de habitação. Isto tem a ver com uma coisa que se chama poupança, poupança nacional, que é algo que, como todos sabemos, em Portugal não existe. Ora bem, quanto aos diplomas, eu começava pelo projeto 1023, que logo no seu preâmbulo assume que os investidores são culpados de todos os males que afetam a habitação em Portugal, não fazendo, no entanto, uma única referência à destruição de valor e de urbanismo causados pelo congelamento de rendas nos últimos 70 anos. Portanto, é uma falta que nós relevamos importante. Este é um projeto que estabelece os direitos inalienáveis dos inquilinos, as obrigações sociais dos proprietários e a soberania hegemónica total do Estado. A aprovação deste diploma, construído num tom acusatório para quem detém imóveis e pretende obter rendimento a partir deles, fará com que se volte a ter, como única opção, o recurso ao crédito para compra de habitação própria, ficando o Estado encarregado de desenvolver todos os programas de habitação para arrendamento que forem necessários. Quanto ao projeto 1057, embora partilhando uma filosofia aparentada com o projeto anterior, utiliza premissas mais éticas do que inquisitoriais para a subordinação da iniciativa privada ao interesse geral. É como se os anjos que estão no céu benevolentemente velassem pelos pecadores que estão na terra. O projeto acaba por proibir a especulação e estabelece um conjunto de direitos para o inquilino, direitos que vão do habitat permanente à escolha do local de residência e até o direito ao serviço postal, mas pelo caminho excomunga o direito ao despejo. Fica estabelecido para o Estado a responsabilidade da reabilitação urbana. Se este projeto fosse aplicado ao direito português, o resultado não seria muito diferente do projeto anterior. Deixo para o fim o projeto 843 do PS, que no nosso entender reflete alguma preocupação em olhar para o mundo real e assume a importância fundamental da regulamentação como forma de ligar a atividade económica ao interesse geral. No entanto, a carga ideológica anticapitalista está presente do princípio ao fim do projeto do diploma, que estabelece, pelo seu caminho, que a função social que devem assumir os investidores obrigados a participar no objetivo nacional de garantir a todos o direito a uma habitação própria. Temos um problema, e o problema é que no mundo real os investidores não têm uma função social. Têm sim que respeitar regras, mas a sua função não é social. A função social, essa sim, compete ao Estado. Terminava com um quadro onde está o número de capitalistas que investem em fundos de investimento imobiliários nacionais e que andam à volta dos 100 mil. Muito obrigado, Sr. Deputado. Era isto que nós tínhamos para dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente da FPIP. Passo agora a palavra aos Srs. Deputados e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado António Costa e Silva, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer o contributo que nos trouxe a CAMAU, a PEMIP e a APFIP e dizer que aquilo que são as vossas preocupações devem ser as preocupações de todos aqueles que são agentes responsáveis por um setor que muito tem dado a Portugal. Eu vou começar de uma forma muito clara. Nos últimos anos, estamos a viver um ataque fortíssimo por esta governação e quem a suporta, por todos aqueles que poupam, que pegam nas suas poupanças e investem e fazem com que esses investimentos criem riqueza em Portugal, seja em que área for. O setor imobiliário é um exemplo concreto. É um setor que mexe entre o setor imobiliário, portanto o negócio de casas, quer sejam outras atividades que tenham alguma combinação, como é o caso do alojamento local, basta ver o agravamento fiscal que o alojamento local teve com muita rapidez desde que este governo tomou posse. Tudo que tem a ver com atividade económica, cria riqueza, que mexe, leva um ataque deste Estado gordo, deste Estado que engorda à custa daqueles que criam riqueza e que pouco nada faz, e pouco ou nada faz, nomeadamente nesta área que devia fazer muito. Devia ser um agente regulador, um agente equilibrador e que não faz nada. A não ser sacar. Eu utilizo mesmo a expressão com toda a gravidade. Vamos lá começar por partes. Nós estamos a fazer tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Estamos a avançar com leis de bases puramente ideológicas quando, ainda há pouco tempo, tratámos o arrendamento local. E até o alojamento local, de certa forma, com alguma ligação ainda que indireta. Isto significa o quê? Começámos precisamente a construção ao contrário. Como se refere, estamos perante uma lei de base, devia ser a base disto tudo. Os princípios deviam estar todos nessa lei de base e o edifício seria construído a partir daí. Mas não. Isto a pressa e a vontade de sacar dá nestas coisas. Depois fomos fazendo ou tomando medidas nesta casa completamente perversas que assustam totalmente a quem poupa, a quem investe e quem cria riqueza. Requisições forçadas vêm nestas matérias, ou requisições. Direitos de preferência, que já foram tratados, congelamento de rendas, AIMIS e todas as matérias que tenham a ver com, já o referi, com quem poupa, quem investe e quem cria riqueza, são matérias que assustam e desincentivam precisamente a fazer esses investimentos numa área que é fundamental para os portugueses. Fundamental. E sem quaisquer inibições, portanto, esta governação e esta maioria de esquerda assente no Parlamento vai fazendo destas coisas maravilhosas que é, aliás, os gráficos demonstram, portanto, esse desincentivo em algumas áreas e, na minha perspectiva, a médio prazo, isto vai trazer riscos. Ou seja, um mercado que funciona, estamos a falar de mercado puro e duro, porque uma coisa é o mercado de arrendamento ou o mercado de habitação social, são coisas completamente diferentes. O que nós estamos a falar é de mercado de habitação e de mercado de arrendamento e de uma lei de bases de habitação e de arrendamento. Deixar aqui duas ou três notas que me parecem relevantes. Em toda esta discussão, nomeadamente no mercado de arrendamento, o contributo do Estado é 2%. O contributo do Estado no mercado de arrendamento é 2%. O mercado dos privados é 98%. Portanto, o Estado não faz a sua parte. E quando o PSD, em determinada altura, apresentou projetos de lei, não foi há muito tempo, há poucos meses atrás, projetos de lei para que o Estado contribuísse com os seus imóveis devolutos, quando eu digo Estado na sua globalidade, Estado central e autarquias, foi recusado. Perceba-se lá porquê. Ou seja, quando o Estado pode ser um agente de gerar equilíbrios, não só de regulador, mas gerar equilíbrios também na perspectiva da oferta, porque todos sabemos que a oferta faz com que os preços baixem, há especulação, há, mas então o Estado também tem que intervir. Tem que regular e tem que fazer pressão também com a oferta, utilizando montes de imóveis que nós conhecemos que estão completamente devolutos no meio das cidades, em que o Estado não faz a sua parte. Depois, para... São 5 minutos, não sou o Sr. Coordenador. Estava a vê-lo com muita atenção, portanto, pensei que estava a ultrapassar o meu tempo. Depois, há aqui algumas matérias que nos parecem importantes e eu deixo algumas questões, porque no vosso documento são claros quanto a isso, quanto àquilo que deve ser o Estado, o papel de cada uma das diferentes partes, mas também aquilo que são um conjunto de medidas claramente ideológicas, estão assentes neste projeto de lei, não estão assentes na realidade, estão assentes num princípio, não estão preocupadas com as pessoas, nem estão preocupadas com a sociedade, nem estão preocupadas com quem poupa, investe, estão sempre centrados nos grandes fundos e aqui foi claramente demonstrado que os fundos não existem ou existem muito pouco. Ou seja, neste mercado, então, se entramos num mercado de arrendamento, os fundos praticamente não entram. E deixava aqui duas notas essenciais, quase como perguntas, digamos assim. O PSD entende que há duas formas de atuar nesta matéria. Uma na perspectiva da oferta e outra na perspectiva social, que eu, de certa forma, já toquei.
Sr. Deputado, agradeço de
terminar. Vou terminar mesmo. Na perspectiva da oferta, entendemos que o Estado deve intervir, que os seus imóveis devolutos, como já referi, deve estimular confiança e segurança a quem investe, não fazer o contrário. E tomar medidas legislativas, fizemos algumas, o PSD apresentou um conjunto de projetos de lei, medidas legislativas e até de incentivo para quem arrenda, para que sinta essa motivação, e por outro lado um conjunto de medidas de cariz social, para quem investe também tenha benefícios no sentido de poder fazer o papel, tem feito até hoje, o papel do Estado, porque os privados têm feito efetivamente o papel do Estado. Nomeadamente, o PSD apresentou, estou mesmo a terminar, Sr. Coordenador, medidas como o subsídio de renda, portanto, não tem que ser os privados a suportar o subsídio de renda e este, portanto, o nível de dificuldade que alguns proprietários vivem, mas também um conjunto de medidas para jovens, quartos para estudantes, que nós apresentámos e que elas foram rejeitadas e que nós entendemos que são mecanismos viáveis e úteis para que, isto, que este mercado possa funcionar dentro daquilo que deve ser a normalidade e não voltar a ser um mercado anquilosado como foi não há muito tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todos. Eu vou repetir aqui a minha intervenção também com a deputada Helena Roseta. Portanto, vou fazer apenas aqui uma intervenção com algumas questões e depois passava, podia passar a palavra para a deputada Helena Roseta. Bom, muito obrigado. Nós, em nome do Grupo Parlamentar do PS, gostava de cumprimentar todos os nossos convidados, os representantes da CAMAL, da APMI, da APFIF, e agradecer os vossos contributos para estas audições que nós temos a organizar neste grupo de trabalho. Eu devo frisar que esta lei de bases é, no nosso entender, e acho que era interessante sublinhá-lo, é uma lei que servirá de matriz às políticas de habitação no futuro e a leis específicas que abrajam depois esta temática. Não é propriamente... Não são propriamente projetos de leis como foram apresentados e aprovados recentemente. Portanto, é uma matriz que há de servir e, portanto, nós, como matriz, queremos que ela, depois desta discussão, seja, enfim, o resultado dos três projetos que estão em cima da mesa e com os contributos que nos têm vindo a ser feitos neste grupo de trabalho e também com as alterações que venham a surgir, seja uma lei o mais consensual possível e que possa atravessar vários governos e várias legislaturas. Eu não faço uma leitura, no meu ponto de vista, obtusa, como fez o PSD anteriormente. Eu entendo que, de facto, nós estamos num período de transição, um período de transição que tem a ver com a alteração legislativa recente relativamente ao mercado da habitação e que tem a ver também com uma série de circunstâncias que não são, que não têm a ver apenas com as leis que foram, entretanto, as que existiam e as que foram alteradas e as que foram feitas de novo. Tem a ver com um novo interesse que existe pelos centros históricos, que não havia, e pelos centros das cidades, que não havia anteriormente. Lembro que aqui há 15 ou 20 anos ninguém queria viver para o centro da cidade, não era porque também não houvesse oferta, era também porque as pessoas preferiam ir para edifícios novos, com garagens, etc. Houve também um interesse turístico pelos centros das cidades, que também é novo. Portanto, há uma série de fatores que se alinharam e que deram depois as circunstâncias em que vivemos atualmente, com o mercado, de facto, com falta de oferta e também tomado por outros interesses que não são apenas aqueles que existiam anteriormente. E por isso, as perguntas que eu gostava de fazer eram as seguintes. Que, no vosso ponto de vista, que impacto, de facto, efetivo é que tiveram estas recentes alterações legislativas? Que fatores principais é que contribuem mais para esta alteração do mercado de arrendamento e estes processos de gentrificação, portanto, não só do arrendamento, mas também da compra do imobiliário, não é? E isto sobretudo em algumas zonas de algumas cidades, se foi o alojamento local, se foram os benefícios fiscais que são dados a não residentes habituais, ou se foi também as alterações que foram feitas ao NRAL. E a última pergunta, se é verdade de facto os proprietários que têm ativos que deixaram de colocar os seus imóveis no arrendamento depois destas últimas alterações à lei, porque creio que não é isso exatamente que está a acontecer, mas gostava de ouvir da vossa parte o que é que têm a dizer sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Roseta.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, dizer que eu não pertenço a este grupo de trabalho, estou apenas aqui por tolerância, porque sou autora do projeto de lei do Partido Socialista. O Sr. Zé Sarmento disse-me que era um projeto de lei com muita carga ideológica. O Sr. carga ideológica tem todos, ou para a esquerda, ou para a direita, ou para o centro. Quer dizer, nós não estamos aqui, não somos tecnocratas da legislação, portanto, temos sempre um pressuposto. Quando se apresenta um projeto de lei de um determinado partido, é natural que seja informado pelas ideias desse partido ou desse grupo em que a gente se insere. E depois serão os outros projetos de leis que vêm estabelecer o equilíbrio. Portanto, o que eu queria tornar aqui muito claro é que nenhum destes projetos de lei foi aprovado até à data. Estão os três em discussão em paralelo. faltam os contributos dos partidos da direita, porque provavelmente também têm que apresentar algum contributo, nem que seja alterações a estes. E é depois do equilíbrio disto tudo é que sai uma lei final. E, portanto, estas audições são fundamentais para que a gente consiga encontrar aqui os pontos possíveis de equilíbrio, ou pelo menos os pontos de maioria. Primeiro ponto. Segunda questão. Luís Lima, eu gostei muito da sua intervenção. Acho que pôs o ponto na ferida do problema da falta de oferta e do desfasamento entre oferta e procura, que é um problema real, grave e nacional. Eu só queria perguntar se estas propostas que disse que apresentou à tutela, se não nos podiam ser apresentadas também a nós, relativamente às autarquias, porque nós desconhecemos estas propostas que terá apresentado à tutela. Relativamente à PFIP, eu dizer-vos o seguinte, eu acho que o que é essencial, eu já passei o meu tempo, é muito difícil. É muito difícil, Sr. Coordenador, é muito difícil.
O Sr. Deputado António Costa Silva também usou dois minutos.
Apenas um ponto. Muito obrigada. A questão central para mim é esta. Uma lei de bases da habitação vem completar uma Constituição. Nós temos o artigo 65 na Constituição que diz que o Estado e as autarquias têm que garantir o direito à habitação. E também diz que o Estado regula o valor das rendas. Isto está lá na Constituição. Isto nunca depois foi passado à legislação. Nós ainda hoje não sabemos qual é o papel do Estado, qual é o papel das autarquias nesta matéria. Não, não é só dizer que o mercado não tem que ter essa função, mas alguém tem que regular o mercado. A própria AFIP reconhece isso. Mas depois tem que se dizer, o Estado e as autarquias têm um papel a desempenhar. Qual é ele? Não está definido em lado nenhum. O que acontece, e aconteceu em Portugal durante largos anos, houve 0 euros para a habitação no orçamento de Estado. Isto é possível, como a Constituição que diz que o Estado tem que garantir o direito à habitação. Portanto, esta lei de bases, para além de definir uma série de... Portanto, esmiuçar o que é que está no artigo 65 da Constituição, também tem que explicitar, de uma maneira ou de outra, o que é que cabe ao Estado, o que é que cabe às autarquias e o que é que cabe ao mercado. Eu acho que isto é fundamental. Se nós não nos entendermos sobre isto e temos ideias diferentes, sabemos que temos ideias diferentes sobre isto, qual é o equilíbrio possível entre o que nós todos pensamos e o objetivo que é garantir o direito à habitação? É este o nosso objetivo, com as alterações que vierem, e venham elas, porque isto é um ponto de partida.
Muito obrigado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento o Dr. Luís Lima, o Dr. José Veiga Sarmento, agradecendo os contributos que trouxeram à Assembleia da República para a discussão destes projetos de lei sobre a habitação. E eu queria começar exatamente por aqui. O grupo parlamentar do PCP, quando decidiu avançar com esta iniciativa, a nossa preocupação foi de uma forma muito clara, aliás, como se coloca no nosso projeto de lei, garantir o direito à habitação. E é disso que tratamos no nosso projeto, o direito à habitação. Creio que todos estamos de acordo, tal qual como coloca a nossa Constituição, que todos os cidadãos têm direito a uma habitação condigna, dimensão adequada, conforto, privacidade, e creio que todos devem ter acesso a esse mesmo direito. Partindo ou olhando para a realidade concreta, verificamos que nem todos têm acesso a esse direito. E conhecemos muitas e muitas famílias, muitos e muitos portugueses, uns que são jovens que não conseguem sair da casa dos pais para ter acesso à habitação, outros que, tendo uma habitação, ela não reúne as condições de habitabilidade tal qual como nós consideramos que todos devem ter acesso, exatamente porque estamos a tratar de um direito. E o que nós procuramos na nossa iniciativa foi, de facto, encontrar um conjunto de caminhos, encontrar um conjunto de caminhos exatamente para garantir esse mesmo direito. Se nós olharmos para o conjunto de outros direitos que a nossa Constituição consagra, a educação, a saúde, a proteção social, verificamos, de facto, avanços que foram registados ao longo dos tempos, não obstante algumas vicissitudes e ataques que também têm sido sujeitos, mas tem existido uma intervenção por parte do Estado na garantia desse direito. E neste há de facto essa ausência, porque as opções políticas ao longo de várias décadas não foi numa lógica do Estado intervir até para assegurar só de incentivo, mas de promover, disponibilizar habitação para assegurar esse direito. E não falamos só na lógica da habitação social ou na lógica de assegurar habitação para famílias de menores rendimentos. Consideramos que a disponibilização da habitação tem que ser naturalmente em função dos rendimentos. É preciso olhar em particular naturalmente para as famílias que tenham rendimentos mais baixos, mas deve haver disponibilização de habitação para todas as camadas sociais, promovendo de facto, procurando que nas cidades, nas várias regiões, haja de facto a possibilidade de todos, quem tem mais altos rendimentos, quem tem mais baixos rendimentos, mas todos poderem morar em Lisboa, poderem morar no Porto, em Coimbra, ou seja, de onde entenderem e onde estão a fazer a sua vida, e não acontecer como hoje acontece, em que muitas das vezes os centros das cidades só quem tem acesso a residir lá acabam por ser as famílias que têm mais altos rendimentos. Isto só para dar aqui um exemplo. Eu creio que é importante, eu queria também deixar aqui esclarecido esse aspecto, porque foi colocado também, foi colocado por vós. A função social. O que nós colocamos é que a habitação, ou seja, a casa em si, é que tem uma função social. E tendo uma função social, a casa em si, ela deve ser utilizada para dar resposta ao problema que está identificado e onde existam carências habitacionais. É nesta lógica que nós colocamos, como estando identificado um problema no nosso país, estando identificado que há famílias que não têm habitação, havendo habitações que existem e que estão desocupadas sem qualquer justificação, o que nós queremos colocar é que a habitação em si não pode ser vista como um qualquer produto, uma qualquer mercadoria, mas ela cumpre de facto uma função, que é garantir a uma família o seu direito à habitação. É nesta lógica que nós enquadramos a nossa iniciativa. Sei que há discordâncias, naturalmente, como já foi aqui colocado, respeitamos, mas queremos que, de facto, faz todo o sentido que a habitação seja olhada não como um produto qualquer que nós podemos adquirir numa lógica de compra e venda, mas tem que ser olhado exatamente como tendo esta utilização. E é da utilização que nós estamos a tratar relativamente à habitação. E consideramos que é, de facto, de uma grande importância, tendo em conta as carências habitacionais que hoje existem as carências habitacionais que existem no nosso país. Nós consideramos que colocar o problema da habitação numa lógica, como foi aqui colocada em particular pelo Sr. Deputado do PSD, numa lógica de mercado, de compra e venda, não estamos a responder às necessidades das famílias. É preciso ir muito mais longe. E o papel do Estado não deve ser um papel de mero regulador. Não, tem que ser muito mais que isso. O papel do Estado tem que ser de fiscalização, de regulação, de planeamento, de definição de políticas públicas de solo, mas também de reabilitação urbana, de arrendamento, mas de disponibilização de habitação efetiva, para que, de facto, o preceito constitucional possa ser cumprido. E eu queria aqui terminar como comecei. O projeto do PCP, e por isso nós colocamos também o direito ao habitat, o direito à habitação tem que estar conjugado com um outro conjunto de políticas, de facto para que se combata a exclusão e que haja uma efetiva integração de todos na sociedade e que possa haver essa, como referi, possa haver essa integração. Terminar.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo agora a palavra a Luís Lima para responder às dúvidas.
Eu não sei quanto tempo tenho, senhora.
10 minutos.
Vou tentar então responder E, já agora, eu há um bocado, se calhar, eu induzi em erro aqui o meu colega, que eu disse 20% no número de transações finais, 20% é de estrangeiros, 80% é nacionais. Já foi 25% de estrangeiros, atualmente são 20%. A nível de transações. E há um bocado eu disse, já agora, se quiserem saber, no ano 2018, os primeiros clientes estrangeiros que nós temos são os franceses, os segundos, tenho dúvidas se os brasileiros neste momento já são os segundos, se continuam a ser os ingleses. Sei que em Lisboa e Porto os primeiros clientes estrangeiros que temos neste momento em número já são brasileiros, para terem uma noção de como é que o mercado está. E eu peço desculpa que se calhar um bocado induzi, ou talvez houve alguma confusão.
Eu mantenho o meu número e
se calhar, esperando. Sobre, eu já agora no documento que apresentei de 6 páginas, 4 são sobre a proposta do Bloco de Esquerda, não posso deixar da crítica, não está presente, mas não é que eu, são considerandos, não são... Não é que eu discorde, mas tenho que apontar que o meu papel é esse, é fazer a quem nos tutela, a quem nos governa, quando vocês decidem, pelo menos tenham o máximo de dados para poderem decidir o melhor possível. Por isso, naquilo que eu apresentei, na verdade, eu agora estava a reparar, são 4 páginas sobre a proposta do Bloco de Esquerda, não é que eu leve em consideração a proposta do Partido Socialista ou do Partido Comunista, que tenhamos mais acordo de uma maneira ou noutra, mas há coisas que, ao longo dos anos, já fomos trabalhando e eu já assumi como que elas vão ser um facto. Eu queria dizer isso. Os impactos, há um bocado, Sr. Deputado, perguntou-me os impactos, e penso estar a falar, nomeadamente, a lei das alterações do alojamento local e outras que teve no mercado. Toda a gente sabe que eu, e já o digo isso há anos, eu acho que todas as medidas que forem tomadas para controlar o mercado da parte da procura, eu acho um erro crasso. Já o disse a vários dos que estão aqui presentes, nós devemos agir do lado da oferta. Tudo que seja de agir do lado da oferta, criando incentivos fiscais, criando condições de confiança para os proprietários poderem investir, eu isso acho extremamente positivo. Quando querem agir do lado da procura, nomeadamente controlando o alojamento local, querendo acabar com os programas do residente não habitual ou dos vistos gold, eu acho que isso tem imenso populismo à volta disso, porque tem que se ver as consequências que tem para o mercado. O mercado da construção, toda a gente se lembra, há 6 ou 7 anos, era o maior setor que mais contribuía para o desemprego nacional. E foi à custa desta recuperação do imobiliário que hoje em dia, os dados são públicos, o meu colega da construção tem-no dito, que neste momento até temos alguma dificuldade de pessoas para trabalhar na construção. Mas isso ajudou à recuperação do país. Quando aquilo que o Estado fez, nomeadamente o Governo, esta legislação sobre o alojamento local, e eu disse até ao Sr. Deputado, na altura, eu sou contra. Acho que há um problema. Acho que o alojamento local pode ter desviado alguns ativos para do chamado arrendamento normal para o alojamento local, sem dúvida, é factual, mas estamos a falar principalmente de ativos de uma classe média, média alta, e também temos que ver que os proprietários ou quem investe vai investir onde lhe dá mais compensação. Isso acho que é justo. Se alguém pensa, como eu vejo algumas propostas, que alguém vai investir no mercado da habitação, nomeadamente para o mercado de arrendamento, por obrigação, eu não conheço nenhum país no mundo que isso aconteça. Se não criarem condições de confiança aos investidores, eles não vão investir. Eu não conheço nenhum país do mundo. Ou então, vão fazer é aqueles que já têm ativos, vão obrigá-los a colocar, mas não vão conseguir que venham outros para o mercado. E muitas vezes fala-se do mercado só daqueles que têm nas casas arrendadas ou a que os proprietários têm em casas. O mercado é tudo, é muito mais que isso. O mercado é criar condições para haver mais proprietários e mais arrendatários. Hoje em dia, os jovens, há um leque enorme de jovens que não chegam ao mercado sequer, porque não têm casas, estão a viver com os pais. É um fenómeno agora que cada vez mais jovens a viver com os pais, jovens de dividir apartamentos, 3 e 4 apartamentos, uma coisa, é um fenómeno que cada vez está a aumentar. Portanto, impacto, Sr. Deputado, negativo, teve. E vou-lhe dizer mais, nas 2 freguesias onde entrou em vigor, eu pedi aos meus associados que mais trabalham aquelas zonas para não se criar alarmismos. Porquê? Porque às vezes, quando eu digo qualquer coisa, nós dizemos qualquer coisa, e se cria algum alarmismo através da comunicação social para o mercado. E às vezes há coisas que eu costumo dizer, no momento cria algum sobressalto, mas depois com o tempo as coisas resolvem-se, até porque o mercado está num bom momento. E aí se deixa transacionar naquele lado, mas se calhar tem outras freguesias ao lado que consegue-se atenuar. Mas posso-lhe dizer que naquela zona, posso-lhe dizer que a quebra a nível de transações e de investidores, nomeadamente para quem investe de grande dimensão, é superior a 70%. Isto já lhe posso dizer que já teve consequências. Por isso, quando eu vejo agir do lado da oferta, eu acho sempre difícil. Quando querem acabar com programas como o Visto Gold e dizendo que foi o grande culpado da especulação, o Visto Gold foi o culpado de nós ajudar a trazer investidente para Portugal, que ajudou a libertarmos daqueles ativos de dezenas de milhares de ativos do setor financeiro, do mercado, ajudar à recuperação do setor mais rápido, até eu como especialista, que a mim me surpreendeu, eu nunca pensei que o mercado recuperasse tão rápido, e acho que não se criou condições, e isso todos nós tivemos culpa, porque hoje em dia pouca gente investe na chamada habitação para portugueses. A maior parte dos projetos, eu tenho ido ao setor financeiro defender que apoiem mais os promotores e os construtores, e é factual que eles apresentam-me com números a dizer em cada 100 processos, 80 para mercado alto. Portanto, é factual. Ninguém quer investir. Porquê? Porque as pessoas têm medo, têm receio. E até, acho que até estão errados, porque se eu considero que negócio do futuro é um mercado para construir para portugueses. E esse vai ser muito mais duradouro. Não vai dar, se calhar, as rentabilidades que às vezes estão habituados. Mas vão ganhar dinheiro. Mas é preciso que há confiança, deputado. É preciso que as pessoas acreditem. Ninguém vai conseguir obrigar ninguém. Acredita, tem que se criar condições que as pessoas de saberem que vão ter uma estabilidade fiscal, que não vai haver um governo agora que vai alterar. Eu sempre trabalhei, desde há 11 anos, com qualquer governo que entrou em vigor. Acho que eu já os conheço muito de vocês, noutras situações, eu tento ter sempre este papel de lealdade com quem nos tem. Mas já no governo anterior, eu critiquei algum momento, porque acho que também as alterações no governo anterior também foram um pouco acentuadas num determinado no sentido. E agora o sentido se calhar é diferente. E eu tenho receio que o mercado não pode estar... Vem um governo com uma orientação política e orienta para um lado, vem outro governo com uma orientação política e orienta para o outro. E não devia ser assim. O deviam orientar é para o mercado, essa devia ser a orientação que devia ter. Consequências, já o disse, teve. Para já o mercado aguenta, o mercado está forte, vai aguentando. Tentem agir do lado da oferta e não do lado da procura. A coisa melhor que nós temos numa empresa é ter clientes. É difícil ter stock a mais, mas a coisa pior, com um pouco de stock, é mau, mas a coisa pior é nós termos a casa inundada de stocks e não temos clientes. Isso demora anos a adquirir. E Portugal, para quem anda lá fora, e como sabem, eu também sou presidente da construção imobiliária dos países de língua oficial portuguesa, nós nunca tivemos tanto potencial para cativar investidores estrangeiros. E esses investidores têm que sentir que são bem-vindos. Por isso, precisamos que as pessoas, na verdade, como disseram há um bocado, os centros das cidades... Aqui há 7 ou 8 anos, aqui em Lisboa, mas eu posso-lhe falar no Porto, que é a zona, nós tínhamos ruas que eu chamava ruas de baixo nível, Rua dos Caldeireiros, Rua Escura, sei lá, Rua do Loureiro, que ninguém dava nada, ninguém queria lá viver, que eram ruas de baixo nível. Hoje em dia, e era barato, e hoje em dia são, mas eu posso transpor isso para outras cidades, é fácil. Mas é engraçado, até brincarmos com isso, hoje em dia estão bonitas, estão recuperadas, mas estão caras. É lógico. Agora, eu também sei uma coisa, os investidores que eu trago para Portugal, se eu conheço os mesmos investidores, eles querem uma convivência pacífica com os portugueses. Portanto, também precisamos, na verdade, que haja um português a residir ali. Por isso é que eu não sou ingênuo. Se pensam que o mercado vai resolver o problema, é completamente errado. Isto é um problema muito grande. O Estado pode ter o seu papel. É preciso criar condições para os privados... Por exemplo, sobre os imóveis de Bolutos, toda a gente ficou surpreendido de eu dizer que vejo com bons olhos que se toma uma atitude sobre os imóveis de Bolutos. Há imóveis que estão de Bolutos há dezenas de anos, e estamos a falar de dezenas e dezenas de milhares de imóveis, que isso é um dos grandes culpados da especulação. Até algumas pessoas investem e colocam, em vez de colocarem 10 ativos no mercado, colocam um. E eu não posso pactuar estar do lado desses especuladores. Porque se eu quero continuar aqui muitos anos, eu preciso que o mercado funcione. E, portanto, eu também considere que alguma coisa tem que se agir. Isso surpreendeu muita gente. Eu visto como homem de mercado, pôr-me ao lado de alguma atuação dos imóveis devolutos. Porque eu sei que há um problema, e desculpem, eu não tenho que estar a proteger famílias que há anos que não se entendem sobre heranças, e esse problema tem que ser resolvido, e esses ativos têm que vir para o mercado, porque há uma coisa, é que neste momento nós temos uma oportunidade de os recuperar e de os colocar no mercado. Agora, o que eu peço é que façam isto com o máximo de consciência e o máximo possível. Sobre o Partido Comunista, sobre o programa, nomeadamente, eu acho que sobre a questão social, está aí bem explícito na minha proposta, já sabemos. Eu nunca consegui, mas o Partido Comunista tem que mudar essa... Eu sei que nas questões de benefícios fiscais para os proprietários, eu não consegui convencer o Partido Comunista, por muito que digam... Eu sou um mediador, portanto, eu estou sempre do lado dos proprietários e do lado dos inquilinos. É por isso que eu consigo gerar consciência entre inquilinos e proprietários. Já passei os meus 10 minutos. Mas peço para... Muitas vezes, às vezes parece que, que o benefício que é para o proprietário... E não é para o proprietário, é para o mercado. E quando se criam incentivos para os proprietários vir para o mercado, nomeadamente fiscais, quem vai beneficiar, em última análise, é o inquilino. Ninguém pensa que um proprietário que vai colocar a renda tabulada a um preço X vai fazer é que ele um dia esse ativo vai deixar estar no mercado e não vai conseguir ter mais ativos no mercado. Eu penso que respondi mais ou menos genericamente a todos, mas estou disponível se acharem que eu devo dizer mais alguma coisa.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à PFIP. Dr. José Veiga Sarmento, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito rapidamente, eu vou passar a palavra ao meu colega Frederico Arruda Moreira. Eu só gostaria de dizer o seguinte. Nós estamos aqui numa discussão de alto nível sobre um tema de interesse nacional. E portanto, é um tema muito importante, é um tema muito relevante, é um tema que nos deve mobilizar, porque, de facto, portanto, devemos encarar... resolver também esta questão. De maneira que não somos contra uma lei de bases de habitação, não é? O que nós somos contra é a forma como estes projetos veem o tema dessa definição. E achamos curioso que durante os últimos 40 anos, apesar de estar na Constituição, nunca existiu nenhuma iniciativa que estabelecesse os direitos tal como agora aparecem, porque aquilo que acontecia era não haver mercado de arrendamento e o mercado que existia, portanto, era a ruína de quem tinha investido e, portanto, a poupança nacional. Portanto, nós temos aqui, de facto, um problema de habitação, mas temos também, e era isso que nós achámos importante chamar a atenção, temos um problema para a poupança nacional, porque toda esta maravilha que acontece hoje no mercado é resultado do investimento estrangeiro, não há poupança nacional. E depois queria também chamar a atenção para o papel dos fundos, desmistificando aquilo que nos mídia aparece relativamente aos fundos, são os maus da fita. Não, os fundos de investimento nunca entraram no mercado da habitação para arrendamento, pela simples razão que têm de defender o dinheiro que lhes é entregue e isso, o mercado de arrendamento não era um veículo para rentabilizar o seu capital. Passo a palavra ao meu colega.
Ups. Se calhar eu faço. Este consegue? Sim. Bom dia a todos. Eu se calhar vou pedir aqui mais uns minutos, porque eu tenho de passar aqui também a palavra ao Sr. Manuel Alberto da Costa.
Engenheiro
Frederico Arruda. Sim.
Direção da ABFIP.
Eu começava por também, nas palavras do Dr. Veiga Sarmento, isto é, de facto, fundamental, este assunto, e parece que estamos todos com um consenso geral que o direito à habitação é um direito consagrado na Constituição e queremos todos promovê-lo. Mas tem aqui uma questão que é a forma de o fazer. E a forma de o fazer, e como já foi referido, nós consideramos que as propostas que estão em cima da mesa são perniciosas no sentido em que têm uma intenção boa, mas o resultado que daí advém é que vai ser completamente contrário às intenções que estão por trás. Nós acreditamos que o direito à habitação pode ser conseguido através da posse, mas através do arrendamento. Nós temos visto que este Governo tem promovido muito o arrendamento, através destes últimos programas que foram, foram até aprovados em Conselho de Ministros, com um conjunto de várias propostas, que pensamos que essa intenção vai ser completamente destruída pelos projetos que estão aqui em cima da mesa. Eu começaria agora, eu já vou aos projetos, mas ia um bocadinho agora tentar responder àquilo que foi dito pelos vários senhores deputados, e começava por falar aqui um bocadinho sobre as questões que levantou o deputado o Dr. Luís Viana. O que é que levou a este evoluir do mercado e a esta questão do arrendamento que se foi conseguida? Eu não tenho dúvidas nenhumas que foi a questão da liberalização das rendas. Tanto nos centros das cidades como nas periferias, deu alguma confiança e algum equilíbrio para o proprietário. Nós estamos habituados a ouvir mediaticamente que o inquilino é um coitadinho e que o proprietário é o mau da fita. Isto não é só nos fundos, mas em geral, eu também tenho outras visões sem ser de fundos, e esta liberalização deu alguma confiança para se repor alguns imóveis no mercado de arrendamento. E que levou algum investimento estrangeiro, ou principalmente estrangeiro, a investir no centro da cidade para reabilitar. Claro que os benefícios fiscais que já lá estavam foram muito bons e foram estimulantes para haver este investimento. Tinha boas rentabilidades, os investidores vão investir. A segunda questão era relativamente a este processo, não é, que foi da reabilitação e do investimento, é algo que, principalmente no centro da cidade, no passado, nem os portugueses queriam viver. Não era só uma questão de insegurança, não era só uma questão de... Era que não era prático e continua a não ser prático para famílias portuguesas viverem no centro da cidade. É uma utilização muito mais turística ou de famílias sem filhos ou até de estudantes. Portanto, é um novo mercado, vários tipos de segmentos que foram criados, mas aquela figura que mediaticamente se fala da família portuguesa que não tem onde ir, também não iria, no nosso pensamento, para o centro da cidade, porque normalmente não é servido de transportes, é uma rede de transportes razoável para que possa fazer essa distribuição. Portanto, conseguem viver, não no centro-centro, um bocadinho mais na periferia, mas conseguem fazer esse efeito. Estava só aqui a ver aqui as minhas notas. Penso que eu acho que já respondi mais ou menos às suas questões e falava aqui um bocadinho daquilo que a doutora Helena Roseta também falou. De facto, pensamos que está correto que nos últimos 40 anos nunca houve orçamento de Estado para investir nesta questão. E é fundamental que o haja, mas que o haja como pensamos que o doutor, eu agora não tomei nota do seu nome, Costa da Silva, que falou que é exatamente nestas duas visões. É uma visão social, que cabe ao Estado, e uma visão do lado da oferta. Falou o que o doutor Luís Lima também falou um bocadinho na questão dos prédios devolutos. Eu penso que o exemplo tem que sempre vir de cima e a responsabilidade do Estado de ter tantos imóveis devolutos é o primeiro a dar o primeiro passo, deve ser o primeiro a dar esse passo para contribuir para, do lado da oferta, sem dúvida nenhuma, ajudar um bocadinho a este alívio da pressão que existe neste momento. Outra questão que tem a ver com isto e que foi falada ali pela doutora Paula Santos do Partido Comunista foi, e falou aí muito bem, nos vários segmentos de mercado. Esses segmentos de mercado existem e, sem dúvida nenhuma, podem ser atacados de várias maneiras, por propriedade, por arrendamento, e nós acreditamos que estamos cada vez mais numa sociedade mais móvel, e para ser mais flexível tem que se estimular o mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento em Portugal é mínimo comparado com o mercado da propriedade. E nós vimos aí os números, não é? Quer dizer, o crédito à habitação está a voltar a subir brutalmente, que também nos cria um problema a nível nacional, mas, voltando agora aqui um bocadinho ao início, os segmentos de mercado existem, o segmento mais social, o segmento médio-baixo, o médio-alto, o alto, e existem, que era isto que eu queria deixar muito claro, e existem investidores para os vários tipos de segmentos. Nas várias localizações dentro da cidade, do centro normalmente é evidente que vão ser mais dispendiosos os próprios terrenos e as periferias, à medida que vamos aumentando, menos dispendiosos. Mas essa distribuição consegue ser feita através também de estímulos de mercado. Pode-se estimular com regras urbanísticas do centro da cidade, com estímulos fiscais, para haver rendas acessíveis, para haver, mas através de estímulos. Tudo o que for através do controle dessa oferta, no sentido em que está a impor alguma coisa ao investidor, esse investidor vai recuar. Para deixar aqui também claro, tive algumas reuniões com os vários grupos parlamentares e na altura, quando foi dos direitos de preferência, nós fizemos menção que havia dois ou três investidores estrangeiros a querer investir no mercado de arrendamento, muito concretamente no segmento da classe média, média-baixa. E estávamos a falar de investimentos, cada um da ordem dos 200 a 300 milhões de euros, de colocação no mercado de habitação a preços acessíveis. Porque este tipo de mercado, estamos a falar de 600 milhões de euros, portanto era uma coisa inovadora, e Portugal voltou a estar no mapa, era uma coisa bastante inovadora e que, com a atribulação criada, com aquilo que foi a lei, o problema criado pela lei das preferências e a instabilidade que isso cria e a falta de liquidez que isso cria, eles recuaram e foram investir para outros países da Europa. Foram muito claros, apesar de nós acharmos que ainda podia haver algumas hipóteses de eles investirem em Portugal, eles foram muito claros. Eu transmiti isso na altura em algumas comissões dos grupos parlamentares de cada partido e foram-se embora. O que é que eu considero, ou consideramos, relativamente a estes princípios? Agora posso falar aqui um bocadinho também dos vários princípios que estão aqui. É muito perigoso, para não dizer pernicioso, esta intenção da função social da habitação. Não é o ativo em si que tem que ter essa função social. É sem dúvida, o Estado. Pode haver depois estímulos para que o investidor possa investir ou criar produtos que estejam alinhados com as intenções do Estado. O artigo 4º, eu vou-me focar agora um bocadinho no projeto do PS, o artigo 4º tem por princípio exatamente esta função social do Estado, o que nós achamos muito perigoso, porque vai criar desconfiança e instabilidade a qualquer investidor. Portanto, o investidor não vai investir. E depois por aí fora, portanto, com base neste princípio que está no artigo 4º, temos o artigo 11º, o artigo 27º, o artigo 49º, onde fala da ocupação injustificada de imóveis devolutos, toda esta instabilidade criada, ou desconfiança criada relativamente à propriedade como sendo uma função social, não cabe ao privado. Portanto, o privado, em vez de investir em habitação, vai investir noutros mercados alternativos, como investe aqueles que ainda conseguem poupar, que são cerca de 100 mil participantes que nós temos, e que querem poupar, que já são muito poucos, vão investir em imóveis, porque acreditam no mercado imobiliário para dispersão de risco, não vale a pena entrar um bocadinho por aí, normalmente de arrendamento, porque é de rentabilidade, vão investir no mercado que nós chamamos comercial, mas não em habitação, porque é muito arriscado. Com estes princípios que estão aqui, estamos a voltar ao artigo 67 e 68, que é as regras para fixação de rendas, quer dizer, vamos entrar naquilo que tivemos durante não sei quantos anos, que era o que foi o chamado congelamento das rendas. Portanto, os proprietários não vão entrar, não vão colocar no mercado, vão investir noutras coisas. Portanto, a intenção que existe, está aqui, claramente é perniciosa relativamente à intenção que se quer, que é a vontade do Governo de promover o arrendamento habitacional. Ora, se o Estado acha que consegue fazer esse estímulo do arrendamento habitacional sozinho, muito bem. Agora, se achar, como eu acho que é de concluir, o Estado tem um papel e o privado também tem um papel, que podem estar alinhados com estímulos, que foi o que aconteceu nos centros das cidades, porque senão o Estado sozinho nunca teria conseguido reabilitar o centro da cidade. Nós, como estava aqui a referir, no centro aqui na Baixa, um exemplo, em Lisboa. No outro dia estávamos a ter uma conversa. Nós, às 9:30 da noite, já ninguém lá passava, porque não era só uma questão de estar vazio, era perigoso. Agora ouve-se falar 10 ou 15 línguas. Portugal e Lisboa ficou finalmente uma capital europeia. Tem algumas consequências. Traz capital, traz riqueza, traz emprego, ouvimos novas línguas e leva um bocadinho os preços. Portanto, há que criar estímulos para criar outros produtos.
Engenheiro Frederico Arruda, temos muito...
Deixe-me só fazer mais uma questão, uma referência, ainda tenho que passar aqui ao Tomás Madarda da Costa.
Pois, mas...
Que é os fundos de pensões, na Europa toda, exceto em Portugal, o seu maior investimento é feito em habitação, devido ao risco. Ou seja, acreditam que é o que consegue amortecer mais os crescimentos, os altos e os baixos da economia. Portanto, e os fundos de pensões investem a 20, 30, 40 anos. Portanto, criam estabilidade, dão segurança, criam bons contratos, querem bons inquilinos, querem inquilinos de longo prazo. Em Portugal, é impensável. Já se tentou várias vezes estimular esse investimento e não se consegue. Muito mais com este tipo de perspectiva ou ideias que aqui se passa. Portanto, percebemos muito bem a intenção, concordamos, mas a forma como aqui está vai ser perniciosa, vai ter o efeito contrário, vai desaparecer. Em vez de haver mais oferta, vai haver menos oferta, os preços ainda vão subir mais e as rendas subir mais, vai ficar para o mercado cada vez mais alto. Se nós aumentarmos a oferta, com certeza os preços vão baixar a todos os níveis, a todos os segmentos. E há procura de investidores para os vários segmentos. E peço desculpa, deixe-me se o Dr. Manuel...
Bom, eu quero dizer, vocês já excederam largamente a tolerância, mas nós damos mais... Nós estamos aqui para vos ouvir e, portanto, acho que...
Eu vou ser muito breve.
Ao Dr. Manuel Porta da Costa.
Manuel Porta da Costa, também membro da direção da APFIP e presidente da Comissão Consultiva dos Fundos de Investimento Imobiliário, e prometo não ocupar muito tempo dos senhores deputados e de todos os que estão aqui, porque só queria fazer dois comentários muito, muito breves. Um deles tem a ver com o facto da habitação fazer parte do estoque de capital de cada país. E um estoque de capital que ao longo dos anos teve uma degradação importante e que nos últimos anos recuperou de forma relevante, mas não recuperou a atividade construtiva da forma como todos aqui estamos a pensar, porque há um desfasamento entre o momento em que as pessoas se apercebem da oportunidade e o momento em que o estoque de capital chega, é disponibilizado ao potencial proprietário ou potencial arrendatário. E, portanto, é extremamente importante não estejamos muitas vezes a ver uma realidade com os olhos do passado, quando essa realidade pode completamente mudar passado um ou dois anos. E alterações legislativas e não haver estabilidade, seja ela regulamentar, legal, fiscal, num bem como este é, que é um bem de investimento ou de propriedade de longo prazo, é algo que é prejudicial, e é prejudicial num país que, como todos nós sabemos, tem um estoque de capital relativamente baixo, tem uma poupança relativamente baixa. Em 2017 o número eram 6,6 bilhões de euros que os portugueses poupavam. 20 anos antes, os portugueses poupavam 50% mais, e estamos a falar de euros equivalentes. Portanto, estamos a falar de uma diminuição brutal da poupança em percentagem do PIB, 4,7% do PIB. E essa forma de poupar acontece um bocadinho porque os portugueses, ao longo dos anos, e já foi aqui dito, se habituaram a ser mais proprietários do que arrendatários. Foram empurrados para a propriedade. Provavelmente na Europa temos uma das mais altas taxas de proprietários, juntamente com Espanha, que existe, porque não há outra oferta, porque não há fundos de pensões, porque não há fundos de investimento a investirem neste mercado. Poderia ser um mercado altamente interessante para poupança de longo prazo. E é este o ponto que eu gostava de fazer junto dos senhores deputados, que era a ideia de que haver mais capital alocado a este tipo de setor, à habitação, é bom. Num país fortemente endividado, termos mais interessados, não só estrangeiros, como já foi aqui repetido duas vezes, mas também nacionais a quererem fazer investimento nesta área, é bom. E, portanto, haver cargas ideológicas ou haver premissas que prejudiquem a rentabilidade desse capital que vai ser investido é algo que se torna negativo no longo prazo, precisamente para aqueles que nós queremos proteger, precisamente para aqueles onde nós queremos dar um contributo de haver mais disponibilidade de metros quadrados, sejam de maior ou de menor qualidade, aí há os mais diferentes segmentos. Quando queremos incentivar a maior oferta, nós temos que ajudar a que essa oferta apareça, seja sobre a forma de incentivos fiscais, seja sobre a forma de regulamentação que permita que a oferta aumente de todos os lados, do lado privado e do lado público. Sem esse aumento de oferta, estamos condenados a termos um país de proprietários que julgo que é mau para a mobilidade do país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Damos por fim esta audição. Queria agradecer mais uma vez a vossa presença e nós continuamos para uma segunda audição já de seguida. Muito obrigado.